Você sabia que pode levar toda a qualidade e o sabor das pizzas da Sala VIP para onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP. E tem uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostinis, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e por fim as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Mais uma semana se inicia e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Iranianos protestam contra autoridades do país pelo terceiro dia consecutivo. Os atos foram impulsionados após o governo ter mentido durante 3 dias sobre a queda de um avião civil com 176 pessoas a bordo. Nas redes sociais, Donald Trump apoiou os atos e reclamou da violência contra os manifestantes. O Irã repudiou o posicionamento do presidente dos Estados Unidos e negou o uso da força nos protestos. Petrobras reduz em 3% o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. No entanto, o repasse ao consumidor final ainda depende de vários fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. Carro invade borracharia e mata criança de 4 anos na Zona Sul de São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro. Produção brasileira Democracia em Vertigem é indicada ao Oscar de melhor documentário em 2020. O longa mostra o processo de impeachment de Dilma Rousseff e a crise política no país. De olho no relógio, agora são 4h03. As tensões entre os Estados Unidos e Irã continuam com críticas de ambos os lados. Quem conta as últimas atualizações é a repórter Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Com certeza, essas tensões entre os Estados Unidos e o Irã continuam. O secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, disse que o governo dos Estados Unidos está disposto a dialogar com o Irã e a tomar medidas para ajudar o Irã a se tornar, aí nas palavras do secretário de Defesa norte-americano, um país mais normal. Mas o que chama mesmo a atenção, chamou muito a atenção aqui durante o final de semana, é a troca de farpas, né? A discussão entre o presidente Donald Trump e líderes iranianos pelo Twitter. Então agora, mais recentemente, Donald Trump publicou uma mensagem comentando sobre a situação dos protestos no Irã. Ele disse o seguinte: aos líderes do Irã, não matem os seus manifestantes. Milhares já morreram ou foram presos por vocês. E o mundo está observando. Mais importante, os Estados Unidos estão observando. Liguem a internet de volta e deixem os repórteres andarem livremente. Parem de matar o povo iraniano. Então, Donald Trump aí falando, comentando a situação dos protestos, os manifestantes que foram às ruas no Irã para protestar contra o governo iraniano, depois que o governo admitiu aí a responsabilidade do Irã pela queda do avião, esse acidente trágico que matou mais de 180 pessoas na capital. É um avião que tinha acabado de decolar, né, da capital iraniana, naquela mesma noite em que o Irã lançou os ataques militares às bases norte-americanas no Iraque. Agora, o Donald Trump chegou até mesmo a publicar uma dessas mensagens, né, com críticas ao governo iraniano em inglês e em persa, que é o idioma mais falado no Irã. Então ele escreveu o seguinte: o Conselheiro Nacional de Segurança disse que essas sanções e protestos forçarão o Irã a negociar, mas na verdade eu não ligo, depende deles, mas nada de armas nucleares e não mate seus manifestantes. Em resposta, o Ayatollah, o líder supremo religioso do Irã, Ali Khamenei, também publicou algumas mensagens direcionadas a Trump, disse que o motivo para a situação turbulenta no Irã é a presença dos Estados Unidos e chamou o governo norte-americano de mentiroso. Agora, uma outra informação: por aqui, alguns veículos de mídia batem muito na tecla e estão insistindo para que Donald Trump apresente, fale sobre as evidências que o levaram a acreditar que Qassem Soleimani estaria mesmo tentando atacar, planejando ataques terroristas a pelo menos 4 embaixadas dos Estados Unidos, como o presidente Trump vem dizendo. E aí Trump também respondeu a esses comentários aqui da mídia norte-americana no Twitter. Ele disse o seguinte: a mídia fake news e os parceiros democratas estão trabalhando duro para determinar se o ataque futuro de Soleimani era iminente ou não. A resposta é sim, mas de qualquer forma nem importa, isso por causa do passado horrível dele. Então, né, mais uma vez, a Donald Trump dizendo, sim, defendendo que a morte de Qassem Soleimani era necessária, que Qassem Soleimani era um terrorista com sangue norte-americano nas mãos, responsável por ataques e futuros ataques, então, aos Estados Unidos, a embaixadas norte-americanas. Eu continuo acompanhando essa situação, né, uma situação complicada agora no Irã, com esses protestos contra o governo iraniano, que também traz reflexos aqui para os Estados Unidos. Só lembrando e mudando um pouquinho de assunto, que a expectativa aqui, apesar desse cenário, então, é complicado, né, em relação ao Irã. Aqui o pessoal está muito animado, a bolsa já abriu em alta nessa segunda-feira por causa da expectativa para a assinatura do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Então, a delegação chinesa desembarca hoje aqui para ir até Washington, até a Casa Branca, e assinar esse acordo, que deve acontecer na quarta-feira. Então, todo mundo aqui na expectativa, e eu continuo de olho em tudo, em todos os desdobramentos, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjácomo.
Obrigada, Mariana. E ainda sobre este assunto, o Irã voltou a negar que tenha manipulado a área onde o avião ucraniano caiu na última semana e convidou profissionais de diversos países para participar das investigações. Quem acompanha de perto essa história é a repórter Nani Cox, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. É isso mesmo. Ontem, o chefe da Guarda Revolucionária já tinha falado sobre essa questão. Hossein Salami disse que as autoridades não mexeram em nada ali da área onde o avião caiu, incluindo o sistema também de defesa aérea e os dados dos radares. O Irã convidou profissionais, como você disse, de diversos países para participar dessa investigação. Ucranianos já examinaram hoje os destroços do avião e 3 investigadores canadenses já estão a caminho, já devem chegar, porque receberam a permissão para entrar no Irã e participar das investigações. Eles precisam dessa permissão porque em 2012, Canadá e Irã romperam relações diplomáticas por causa da proximidade do Irã com o regime sírio de Bashar al-Assad. Então, por isso que os investigadores canadenses precisam dessa autorização anterior aí para poder entrar e participar dessas investigações. O Canadá ainda espera novas autorizações para enviar mais oficiais lá para o local. Especialistas franceses vão ajudar a decodificar as caixas pretas do avião ucraniano. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que os franceses iniciaram um procedimento formal para que se inicie uma investigação internacional. Só lembrando, o Irã admitiu no sábado que derrubou esse avião, depois de passar 3 dias negando essas informações, esses indícios de alguns serviços de inteligência, como dos Estados Unidos, da Holanda, que afirmavam que, de fato, tinha um míssil iraniano tinha atingido o avião. Militares informaram que o avião voava perto de um local sensível e foi derrubado devido a um erro humano. Um comunicado lido na TV estatal diz que as partes responsáveis serão punidas. Amir Ali Razijadeh, o comandante das Forças Aeroespaciais, afirmou que a Guarda Revolucionária aceita total responsabilidade por essa tragédia. A Guarda Revolucionária explicou que o operador do sistema de defesa confundiu o avião com um míssil de cruzeiro. Razijadeh afirmou que o operador teve 10 segundos para decidir sobre esse disparo. Ele até tentou contactar os superiores, mas o sistema, na realidade, de comunicação falhou e ele acabou tomando uma má decisão, Lívia.
Nani, qualquer novidade voltaremos ao longo da programação. Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Neste momento, 4:10, o ministro da Economia, Paulo Guedes, representará o governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial em Davos. Quem conta os detalhes é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Luciana, muito boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a quem acompanha a gente aqui na Jovem Pan. O ministro, antes de Davos, ele participa de Davos entre os dias 20 e 23. Antes, ele vai para os Estados Unidos, em São Francisco, vai participar de um evento. O início do ano da economia vai ser para divulgar o Brasil lá fora, o Brasil no exterior. O Fórum Econômico Mundial, segundo aqui o governo brasileiro, vai servir para o Brasil lembrar as autoridades internacionais que está fazendo o dever de casa, está avançando na questão da inflação, da geração de empregos, vai lembrar que problemas que estavam no ano passado, por exemplo, como a indefinição, aquela suspeita se aprovaria ou não a reforma da Previdência, o governo teve um avanço, conseguiu aprovar a reforma, as contas estão mais em dia, ainda tem problemas. Vai exatamente mostrar isso, que o Brasil é um bom lugar para se investir. Lá em Davos, na Suíça, o ministro tem uma série de encontros com representantes de outros governos e também representantes de multinacionais. Depois, ele segue para a Índia para cumprir a agenda juntamente com o presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes estava de férias, tirou 10 dias de recesso, retornou hoje aqui a Brasília, já sentou para conversar com o ministro da Previdência, com o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, sobre a questão envolvendo o problema lá das filas do INSS. Tem muito benefício que o governo não está conseguindo resolver exatamente por conta de mudança de regras. A expectativa é de que haja aí algo em torno de 1.200.000 benefícios esperando uma decisão em torno aí lá do INSS. O secretário de Previdência disse que na próxima quarta-feira a expectativa é de que seja anunciado aí alguma medida para tentar desafogar essa fila depois de encontro com o ministro da Economia e também de encontro com o presidente Jair Bolsonaro.
Luciana, agora mudando um pouco de assunto, o presidente Jair Bolsonaro antecipou em um dia a sua volta para Brasília após passar um período de recesso no Guarujá, litoral de São Paulo. Quais foram os motivos dessa volta antecipada?
Olha, o presidente, na verdade, ele antecipa, remarca a data sem grandes dificuldades. Oficialmente, o que o Palácio do Planalto informou? O tempo não estava bom lá no Guarujá, o presidente decidiu antecipar porque amanhã tem uma reunião, a expectativa é de que seja realizada aquela reunião do Conselho de Governo, aquela reunião ministerial com todos os representantes da Esplanada, uma vez que a maioria já voltou ao trabalho depois desse recesso de fim de ano. O presidente embarcou para o Guarujá no final da semana passada e decidiu antecipar, deve estar chegando aqui a Brasília agora entre 4 e 5 horas e não se sabe exatamente se ele vai para a residência oficial, que é o Palácio da Alvorada, ou se ele vem aqui para o Palácio do Planalto. A expectativa, no entanto, é de que o presidente Bolsonaro só retome mesmo as atividades do trabalho amanhã de manhã.
Luciana, agora uma última observação. Quem nos acompanha aqui nas imagens do YouTube consegue ver que você está à frente de um carro antigo. Onde você está?
É o Rolls-Royce presidencial. São dois modelos, daquele modelo de capota que tem um conversível que normalmente leva o presidente da República em solenidades como 7 de setembro, posse, por exemplo. A gente já fez até a matéria aqui na Jovem Pan. Você já tem um certo tempo, na época do 7 de setembro, eles alteraram, eles modificaram e agora ele está em exposição aqui no Palácio do Planalto, no hall de entrada. Esse também é um Rolls-Royce, só que é um modelo modificado. Quem vem visitar aqui a Presidência da República, quem vem fazer turismo, conhecer as dependências do Palácio do Planalto, conhece também esse modelo de carro.
Olha só, muito bom. Luciana, obrigada por todas as informações e um ótimo trabalho.
Para vocês também.
Agora são 4 horas e 15 minutos e o documentário brasileiro Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar. Quem conta os detalhes é o repórter Vinícius Moura, diretamente do estúdio principal. Vinícius, a notícia já gerou grandes repercussões nas redes sociais, né? Boa tarde.
Oi, Lívia, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jovem Pan Agora. Muita repercussão, muitas reações diferentes aí, muitas reações divergentes em relação a essa indicação de Democracia em Vertigem, o primeiro documentário brasileiro a ser indicado nesta categoria no Oscar de 2020, que vai ocorrer no próximo dia 9 de fevereiro em Los Angeles, né? Nós tivemos aí bastante indicações, algumas cartas marcadas, outras surpresas. Nós tivemos, por exemplo, Coringa como grande destaque, com 11 indicações, incluindo melhor filme, melhor direção para o Todd Phillips e também melhor ator para o Joaquin Phoenix, que deve levar, ele já ganhou no Globo de Ouro e também no Critics' Choice Awards. Também tivemos bastante indicações para O Irlandês, do Martin Scorsese, para 1917, para também Joe Rabbit, né, que tem sido aí uma outra surpresa nessas indicações que têm sido realizadas aí das premiações americanas mais importantes do cinema. E quando foi anunciado a categoria de documentário, apareceu o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, ela que também já dirigiu outros filmes de destaque, como Helena e o Homo e a Gaivota, mas o Democracia em Vertigem, sem dúvida, foi o documentário que mais gerou repercussão da carreira da Petra Costa e também da história recente aí do Brasil, porque ela narra, Lívia, a história, uma história pessoal, uma história, uma visão particular dos acontecimentos políticos recentes do Brasil, com grande destaque para o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas a história de vida da Petra Costa, ela acaba se entrelaçando também com esses acontecimentos, com esses fatos políticos e com personagens políticos importantes do país. E ela mostra no documentário como que a vida dela acaba se misturando muitas vezes com a política. Mas, obviamente, que por ela ter essa ligação muito grande com a esquerda, e no documentário ela consegue ter acesso a encontros importantes, a reuniões importantes do PT, por exemplo, consegue ter ali imagens de arquivo exclusivas que só ela conseguiu e conseguiu colocar nesse documentário. Mas justamente por isso é que a avaliação da crítica sobre o documentário e das pessoas que assistiram também ficou tão antagônica, né? Porque tem muita gente também que acusa a Petra de manipular algumas informações, né? De não trazer para o documentário outras visões também sobre este período, mas o fato é que é uma visão pessoal, uma visão particular, e ela deixa isso muito claro logo no início do documentário. Então vamos ver, a categoria é bastante difícil, né? Nós concorremos aí com outros 4 documentários bastante fortes. Tem, por exemplo, 2 documentários que falam aí sobre a guerra na Síria, tem The Cave, né, que é uma história muito interessante, que fala sobre uma médica que acaba dentro de uma caverna na região da Síria, durante a guerra da Síria, improvisando ali um consultório médico para poder atender os pacientes feridos daquela série, daquela guerra. Tem Forsama também, que é um documentário de uma cineasta que mostra a vida dela durante 5 anos ali neste período também da guerra na Síria, e como que a vida familiar dela acaba sendo afetada em Alepo, né, uma região que acabou sendo tomada por rebeldes sírios. Então tem opções bastante interessantes também. Antes de eu falar de outros filmes que estão concorrendo, Lívia, eu queria mostrar essas reações bastante polarizadas, bastante divergentes sobre a indicação brasileira Democracia em Vertigem. Por exemplo, a própria Petra Costa já foi ao Twitter falar sobre esta indicação, disse que ficou bastante hesitante, né, com esta indicação ao Oscar, falou que está extasiada com a indicação e agradeceu à Academia por reconhecer a urgência do documentário. Ela disse esperar que o filme ajude a entender como é crucial proteger as democracias numa época em que a extrema-direita se espalha como uma epidemia. Também pelo Twitter, o ex-presidente Lula parabenizou Petra pela maneira como ela narrou os acontecimentos e disse que a verdade vencerá. Crítico à produção, o secretário especial de cultura do governo, Roberto Alvim, afirmou à Folha de São Paulo que a indicação mostra como a guerra cultural está sendo travada em âmbito internacional. Ele ainda ironizou: se fosse ficção, a indicação estaria correta, disse o Alvim à Folha de São Paulo. Pela internet, o grupo MBL, que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, assinalou que o documentário é uma farsa gigantesca. Segundo o Movimento Brasil Livre, Democracia em Vertigem ignora milhões de brasileiros que foram às ruas contra o maior escândalo de corrupção da história. Então, algumas reações aí para a gente ter uma ideia de como tem causado discussão, de como tem causado debate essa indicação brasileira. Eu queria trazer aqui, para a gente finalizar também, Lívia, as outras duas indicações do documentário. Eu falei das histórias envolvendo aí a temática da guerra na Síria. Nós também temos a história da indústria americana. O documentário chama Indústria Americana, que mostra a abertura, a reabertura de uma empresa chinesa em Ohio, nos Estados Unidos. E também tem a indicação de Runeland, que conta a saga de uma caçadora de abelhas pela preservação da espécie. E basicamente quase todos esses filmes que estão em disputa com Democracia em Vertigem venceram alguns prêmios importantes em festivais importantes do cinema. Então a disputa vai ser bastante acirrada nessa categoria, Lívia.
Vinícius, independentemente da posição política, tem pessoas que torcem pela vitória do documentário no Oscar? No exemplo, não concordo, mas tomara que ganhe, afinal. É o Brasil disputando um grande prêmio, né?
Sim, Lívia, é difícil você não misturar, né, o seu gosto, a sua visão pessoal da política, daquilo que a Petra Costa acaba colocando no documentário, com a qualidade em si da produção, porque também tem esse lado, também tem um lado estético ali, do lado cineasta da Petra Costa, que vale bastante, vale muito para essa indicação, né? As imagens que ela consegue captar, como eu disse aqui, tem muitas imagens inéditas, né? Desse processo complexo da nossa recente história política no Brasil. Agora, pelo que a gente tem visto aí de reações, principalmente pela internet, quem não gosta muito da visão política da Petra Costa e do que ela diz ali, vai torcer contra. E quem gostou, vai torcer a favor. Mas como você falou, é uma indicação brasileira, uma indicação importante, uma indicação histórica e inédita. Então a gente fica aqui na torcida para que vença, sim, nesta categoria no Oscar, Lívia.
Acredito que será positivo, né, para o cinema brasileiro.
Com certeza.
Obrigada, Vinícius.
Boa tarde.
Agora, 4 horas e 23 minutos. Delegados dizem que nova lei de abuso de autoridade dificulta trabalho da polícia. Quem tem as informações é o repórter Leonardo Martins.
Delegados da Polícia Civil de São Paulo dizem que a nova lei de abuso de autoridade prejudica o trabalho da corporação no combate ao crime. Ela definiu 30 situações que configuram abuso por parte de agentes públicos. Entre outros pontos, a lei considera crime iniciar uma investigação sem indícios ou divulgar nome de detido sem comprovação de culpa. De acordo com relatos ouvidos pela Jovem Pan, os policiais estão deixando de divulgar informações e imagens à imprensa por medo de cometer irregularidades. Para a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de São Paulo, Raquel Kobashi, a lei atrapalha as investigações.
Nós que atuamos dentro do Estado Democrático de Direito, repudiamos qualquer abuso de autoridade. O que está havendo uma inversão de valores de que parte-se do pressuposto de que aquele que combate o crime pode já estar cometendo abuso de autoridade. E não o contrário. Se nós estamos aqui para combater o crime, nós estamos aqui para atuar e combater o crime dentro da legalidade. Se há algum abuso, esse abuso já é punido hoje.
Com um ponto de vista diferente, o delegado Glaucus Vinícius Silva vê impacto positivo da nova lei na conduta dos agentes.
O impacto é positivo, porque ela define muito claramente. Eu tenho que ter um interesse específico, primeiro, de causar um prejuízo a alguém. E segundo, eu tenho que ter um interesse de causar um benefício próprio para mim, ou para um terceiro, ou alguma pessoa relacionada comigo, para fim de obter uma vantagem própria. Eu não tenho nada disso presente nas condutas.
Para o professor de gestão pública da Fundação Getúlio Vargas e especialista em segurança pública Rafael Alcadipani, alguns pontos da lei beneficiam criminosos.
Principalmente porque já existem instrumentos de punição de abuso que os policiais cometam, tanto na corregedoria quanto na lei corrente, no Código Penal corrente. Dessa forma, não se vê uma necessidade tão grande de se ter essa lei, e ela pode terminar por, ao invés de coibir abusos, que isso sempre é muito bem-vindo, impedir que a polícia faça o seu trabalho, o que é bastante problemático.
A Secretaria da Segurança Pública afirmou que a corporação foi orientada sobre a lei e que cursos foram ministrados aos policiais civis pela Cadepol.
Marcelo Matos mostra agora que o Brasil perde mercado na siderurgia em 2019.
A tragédia de Brumadinho matou 259 pessoas e há ainda 11 desaparecidas. Um verdadeiro saldo irreparável às famílias e vítimas. O rompimento da barragem da Vale em 25 de janeiro do ano passado, em Minas Gerais, trouxe reflexos à atividade siderúrgica do país. O presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes, ressalta a queda na produção, 8,2%, e a redução do consumo aparente em 2,4% em 2019.
A queda também no mercado interno se deve pela recuperação que de fato ocorreu, mas não na intensidade, na velocidade que era desejada e era necessária. Para 2020, as expectativas são bem mais favoráveis.
Marco Polo explica que a capacidade instalada atingiu 64%. E o ano ficou abaixo das expectativas. De acordo com o Instituto Aço Brasil, com a queda nas vendas internas, o volume somou 18 milhões e meio de toneladas. E a produção total atingiu 32 milhões e meio de toneladas.
4h27, agora vamos falar de tecnologia. Facebook traça diretrizes para os próximos 10 anos e quem mostra pra gente é o Carlos Aros.
Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Mark Zuckerberg, cofundador e CEO do Facebook, publicou a sua já tradicional carta anual, com a reflexão sobre os desafios para o ano que está começando. Desta vez, além dos 12 meses, ele também projeta os próximos 10 anos. É um olhar para o horizonte. Entre os vários temas abordados pelo executivo, um em especial chama a atenção pela forma sutil como ele escolheu tratar o assunto e pela complexidade do debate que envolve, em primeiro plano, o Facebook e, na sequência, outras gigantes do mundo da tecnologia. Zuckerberg evitou o delicado tema separação das empresas, como havia sido proposto pelos que alegam a prática de truste pelo grupo que ele comanda. Ele não quer, e os seus acionistas também não, desmembrar a empresa em pequenas partes. Longe disso. Mas esse é um tópico que tem sido defendido por possíveis candidatos à presidência dos Estados Unidos. Então, na carta anual, Mark Zuckerberg propõe a seguinte reflexão: que os governos regulem a empresa sem inviabilizá-la. Ele diz no texto: As regras estabelecidas por meio de um processo democrático podem adicionar mais legitimidade e confiança do que as regras definidas apenas pelas empresas. É uma mensagem clara do executivo de que a rede social não quer carregar o ônus pelo protagonismo, a penetração e até mesmo o grau de influência que tem na sociedade. Mark Zuckerberg dá exemplos ao citar áreas em que acredita ser útil que os governos criem regras mais claras, como em casos de eleição, publicação de conteúdos nocivos, privacidade e portabilidade de dados de usuários. O pleito do executivo é válido. A gente só não pode desconsiderar que na maior parte dos casos citados por ele, já existem regras claras e um conjunto de leis que garantem a segurança das empresas e dos cidadãos que utilizam as plataformas. Ocorre que, em alguns cenários, como ele mesmo diz, existe a tentativa de transferir para as plataformas uma responsabilidade sobre aquilo que os usuários praticam. É como se as empresas fossem B10, em colégios cheios de adolescentes rebeldes. E nessa transferência de responsabilidade, a gente acaba esbarrando, em alguma medida, em censura. Uma plataforma, por exemplo, que remove conteúdo sob a alegação de violação dos termos de uso sem qualquer outra justificativa, esbarra em censura. Nos casos de uso indevido de dados de usuários e também em questões de mercado, a situação se repete. Há leis e há fiscalizadores para o cumprimento delas. Ou seja, sob certa perspectiva, falta dar às empresas de tecnologia a dimensão correta. Elas são empresas como qualquer outra. E embora responsáveis por mudanças significativas na vida da sociedade, por inovar, por exemplo, elas não estão acima da lei. Mark Zuckerberg, então, tem razão. Desmembrar o Facebook em pequenas empresas é um absurdo. Basta que as regulações sejam eficientemente cumpridas e que as empresas, do outro lado, como o Facebook, por exemplo, respeitem as regras do jogo. Se cada um cumprir com o seu papel, nós vamos caminhar bem, sem impedir a inovação e o avanço tecnológico e também econômico.
E o Jovem Pan agora mostra uma história de perseverança. Próteses de baixo custo dão novo rosto e esperança a sobreviventes de câncer. Quem mostra pra gente essa história é a repórter Letícia Santini.
Denise Vicentim, de 53 anos, não consegue conter a emoção ao se olhar no espelho. Após perder um olho e parte da mandíbula por conta de um câncer agressivo, ela ganhou um novo rosto graças a um projeto pioneiro no Brasil. Apesar das dificuldades para comer e falar, o principal desafio, no entanto, era o convívio com outras pessoas.
Já chegou em lugares como no boliche. No qual ela sentia olhares repugnantes e a pessoa acabou se retirando do local.
Denise é uma das primeiras beneficiadas por uma iniciativa que tenta amenizar o sofrimento de quem sobrevive à doença, mas convive com as marcas no próprio corpo. Cientistas da Universidade Paulista estão usando smartphones e impressoras 3D para criar impressões faciais digitais, usadas para fazer próteses de silicone. Um dos criadores da técnica, o médico Rodrigo Salazar, afirma que o método reduziu os custos e cortou pela metade o tempo de produção do material.
Agora, com fotos de um telefone celular, conseguimos fazer um fluxo completo de trabalho para que, com as fotos 3D, hagamos um desenho 3D do rosto, imprimamos em uma impressora 3D a forma que necessitamos do rosto dela e a transformamos em a prótese final.
Segundo Rodrigo Salazar, o uso de uma tecnologia avançada não depende necessariamente de grandes investimentos. O processo para fazer a prótese final usada em Denise levou apenas 12 horas. A diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Aline Lauda, acredita que o método possa alcançar mais pacientes em breve.
Eu faço um paralelo com pacientes com câncer de mama submetidos à mastectomia. Atualmente, a reconstrução mamária com prótese é paga pelos convênios, é paga pelo sistema público. E eu acredito, então, que em um curto espaço de tempo, o governo poderá entender a importância dessas próteses faciais para os pacientes e incluir as mesmas no sistema público de saúde.
A oncologista afirma ainda que as próteses representam um ganho, tanto para a autoestima do paciente, quanto para a reinserção dele na sociedade. A jornada de Denise ainda não terminou. Agora, ela precisa de tratamento para restaurar a mandíbula e o lábio superior. Mas, por enquanto, Denise só tem motivos para sorrir.
Hoje, eu consegui ver o som será melhor andar na rua.
Hoje ela pode ver o quanto será melhor andar na rua. Não tem nem explicação.
E o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida, mas voltamos já. Fica aí, hein?
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O Ministério da Educação lançou o aplicativo da ID Estudantil. Sua carteirinha de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tapasco Filmes apresentam O Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por 3 anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro, dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com/O Anjo Investidor. Você não pode perder.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora.
E o Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 37 minutos. Dias Toffoli define pauta mais tranquila para o Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre deste ano. Quem conta para a gente é o Antônio Maldonado.
O Supremo Tribunal Federal terá uma pauta mais tranquila ao longo de 2020. Pelo menos foi esse o adjetivo utilizado pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, ao comentar a previsão de julgamentos do primeiro semestre deste ano. Ao definir a pauta dos próximos 6 meses, Toffoli deixou de fora processos polêmicos e que atiçam os ânimos da sociedade. É o caso, por exemplo, da ação que discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas, dispositivo que define como crime adquirir, guardar ou ou portar drogas para si. O julgamento foi suspenso em 2015 por pedido de vista e seria retomado em 6 de novembro, mas dias antes Toffoli retirou o caso de pauta sem justificativa e não definiu uma nova data. Para 2020, o presidente do STF focou em casos econômicos e administrativos, tanto na esfera tributária quanto de finanças públicas e de direito trabalhista. Entre os processos incluídos na pauta, os de mais destaque tratam de conflitos entre a União e entes federativos, arrecadação de impostos e ações que questionam a constitucionalidade de mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Logo na volta do recesso, em fevereiro, a ideia é que o Supremo conclua a análise de um recurso especial que discute a inclusão do salário maternidade na base de cálculo da contribuição previdenciária. A questão é que o ministro Celso de Mello estará afastado para se recuperar de uma cirurgia que fará no quadril, o que pode contribuir para uma decisão desfavorável ao contribuinte. E não é só esse julgamento que o decano da Suprema Corte deverá perder. Em 19 de fevereiro, o STF deve discutir duas ações. Uma que questiona a redução de ICMS e a isenção de IPI aos agrotóxicos e outra que debate a isenção de imposto de renda pessoa física a pessoas acometidas por doenças graves. No dia seguinte, também sem a presença do ministro, está marcada a votação do recurso extraordinário que debate o reconhecimento de imunidade tributária às empresas optantes pelo Simples Nacional. São questões extremamente relevantes que, sem o voto de Celso de Mello, considerado um juiz garantista, podem ter um resultado oposto do esperado pela sociedade. De Brasília, Antônio Maldonado.
Ainda em Brasília, com um salário inicial de até R$ 32 mil, concurso do Senado vai de encontro a ajustes no serviço público. Levi Guimarães.
O Senado deve divulgar, ainda no primeiro semestre, o edital para um novo concurso. Vão ser 40 vagas efetivas, 24 delas para o cargo de técnico legislativo nível 2, que exigem apenas ensino médio e tem salário inicial de R$ 18.591,18. Para quem possui nível superior, são 12 vagas para analista legislativo, cujo salário inicial é de R$ 24.782,57. Por fim, 4 vagas de advogado. Quem for aprovado, começa a carreira recebendo R$ 32.020,77. Todos os vencimentos já incluem gratificações de atividade legislativa, de representação e de desempenho. Os servidores também recebem o benefício extra de auxílio alimentação no valor de R$ 924,00 e auxílio transporte com desconto de 6% na folha de pagamento, além de plano de saúde. Este pode ser um dos últimos concursos federais feitos nas atuais regras, já que os processos seletivos são um dos alvos da reforma administrativa, a ser enviada pelo governo federal ao Congresso em fevereiro. Um dos pontos mais polêmicos que a proposta deve tocar é na estabilidade do funcionário público. A intenção é que novos servidores passem por um período de provação, possivelmente de 10 anos, podendo até ser demitidos, para só depois alcançarem a estabilidade. As carreiras e os salários, hoje muito acima da realidade de quem trabalha para o setor privado, também podem sofrer modificações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já indicou que a proposta será bem recebida.
Você reduz para os novos servidores o custo da máquina pública. Não podemos esquecer que o salário dos servidores federais hoje é quase o dobro dos seus equivalentes no setor privado. Então, está errado. As carreiras acabaram, hoje quase todos chegam no topo da carreira muito cedo. Então isso é um desestímulo ao aumento da produtividade e da eficiência.
Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a reforma administrativa tem um longo caminho a percorrer no Congresso. Primeiro, vencendo resistências quanto aos pontos mais sensíveis e depois, buscando o apoio de 3/5 dos deputados e dos senadores. Outros obstáculos são as eleições municipais, que devem travar as atividades no segundo semestre, e o acúmulo da pauta econômica. De Brasília, Levi Guimarães.
Petrobras reduz em 3% o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A gasolina não sofreu um reajuste desde o dia 1º de dezembro, enquanto o diesel tinha a cotação estável desde 21 de dezembro. No entanto, o repasse ao consumidor final ainda depende de vários fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. Agora são 4 horas e 43 minutos. O ano letivo nas escolas estaduais de São Paulo começará no próximo dia 3 de fevereiro com mudanças importantes. Quem mostra pra gente é a Nicole Fusco.
Começarão a valer neste ano, a partir de 3 de fevereiro, as mudanças anunciadas pelo governo de São Paulo para as escolas estaduais. O projeto Inova Educação prevê carga horária diária maior de 15 minutos, aumento no número de disciplinas, além de alterações nas férias. O novo modelo entrará em vigor para os 2 milhões de estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio na rede estadual de São Paulo. Mais 4 disciplinas serão acrescentadas no currículo dos alunos. 2 delas serão eletivas. Uma será sobre tecnologia. E a outra chama-se Projeto de Vida. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, explicou o objetivo da inclusão dessas matérias.
É uma mudança importante que visa também o desenvolvimento das competências socioemocionais. Não só o cognitivo, o conhecimento em si, mas também todas as outras competências que precisam ser trabalhadas.
Para acomodar essas 4 novas disciplinas, o governo mexeu no tempo de duração das aulas e no número delas por dia. Os alunos passarão a ter 7 aulas de 45 minutos e não mais 6 aulas de 50 minutos. Com isso, os estudantes do período matutino passam a sair da escola às 12 horas e 35 minutos. No período vespertino, a saída passará a ser às 6h35 da tarde. O calendário das férias para os estudantes também será alterado. A partir deste ano, haverá uma semana de descanso em abril e outra em outubro. Isso porque existe nessa época as chamadas semanas do saco cheio, ou seja, quando não há um recesso oficial, mas muitos alunos não vão às escolas por emendar um feriado no outro. As férias de julho passarão a ser de 15 dias e não mais de 30. E as de final de ano serão de 1 mês e não mais de 2. Segundo o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, longos períodos de descanso não são positivos para a fixação do aprendizado.
Quando a gente vai olhar para os estudos, alunos, por exemplo, a gente está aqui numa escola de primeiro ou quinto ano, quando a criança está lá fixando a mãozinha para aprender a escrever, por exemplo, ela ficar 30 dias afastada, ela provavelmente quando volta, ela volta muitos passos atrás no processo de aprendizagem. Especialmente para as crianças mais pobres, é que esse efeito é mais perverso, porque aquele que tem mais condições financeiras, viaja com o pai, com a família, vai para uma colônia de férias, vai para isso, logicamente que para este jovem não haverá tanto impacto, mas para aquela criança que é o nosso principal objetivo, que mais precisa estar na escola com períodos mais longos, é fundamental.
O governo afirma que preparou mais de 120 mil professores da rede pública estadual de ensino para as novas regras. Também há a possibilidade de novas contratações.
Destaque internacional no Jovem Pan agora, Hong Kong barra diretor de Organização de Fiscalização de Direitos Humanos. A reportagem é de Vinícius Nunes.
Diretor global da Human Rights Watch, Kenneth Hott, tem entrada barrada em Hong Kong. O território autônomo chinês passa 7 meses por protestos diários pró-democracia e já prendeu mais de 6 mil pessoas. A chancelaria chinesa justificou o veto, alegando que a organização que fiscaliza os direitos humanos encoraja os manifestantes anti-China a realizarem ações violentas e extremas. Hott estava a caminho de Hong Kong para lançar no próximo dia 15 o relatório anual da organização, que em 652 páginas descreve como o governo chinês está desrespeitando o sistema de direitos humanos internacional. No Twitter, Hott afirmou que já entrou livremente na cidade em diversas ocasiões e que seu caso ilustra o agravamento das violações aos direitos humanos na China. As manifestações em Hong Kong começaram no início de junho de 2019, em resposta a um já cancelado projeto de lei que permitiria a extradição para a China continental. Desde então, os atos levaram milhões de pessoas às ruas e ganharam uma série de demandas mais amplas que desafiam a soberania de Pequim.
De olho no relógio, 4h48. A Polícia Civil de Minas Gerais encontrou dietilenol glicol em um dos tanques da cervejaria Backer em Belo Horizonte. Quem acompanha o caso é a repórter Letícia Santini, que está ao vivo em nossos estúdios para contar mais detalhes dessa história. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. É isso mesmo, além dos dois lotes da cerveja contaminados por dietileno glicol, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a presença da substância no lote L2-1354 do rótulo capixaba. É a mesma cerveja belo-horizontina vendida com outro nome no estado do Espírito Santo. A Polícia Civil afirmou que a substância dietileno glicol seria a responsável pela síndrome nefroneural que afetou pessoas na região. A empresa, no entanto, nega que usa a substância no processo de fabricação, Lívia. No mesmo tanque, foi encontrada a presença de monoetileno glicol, que é usada pela Bacher como anticongelante de serpentinas e tem baixo nível de toxicidade. De acordo com as investigações, exames de sangue de 4 vítimas deram positivo para a presença de dietileno glicol, substância aí que pode ter provocado os sintomas de insuficiência renal, alterações neurológicas, vômito e diarreias. A Polícia Civil confirmou que encontrou as substâncias em material recolhido na empresa para perícia, em pontos de venda da bebida e também em garrafas lacradas que estavam na casa dos consumidores. Ainda segundo a polícia, as amostras recolhidas na fábrica foram levadas para Brasília para a realização de um estudo que avalia se houve violação na embalagem. O resultado, de acordo com a polícia, deu negativo. De acordo com o delegado Flávio Grossi, ainda é cedo para apontar culpados.
Inicialmente, é fundamental destacar que nós não indicamos culpa a ninguém nesse momento. Nós prezamos pela celeridade na produção pericial e técnica para que haja um acautelamento sanitário da população, para que a saúde pública não sofra consumindo produtos inadequados.
O delegado Flávio Grossi também disse que esse não é o momento para falar em sabotagem na contaminação.
Esse momento não é adequado. Importante novamente ressaltar que a celeridade foi importante por questões sanitárias, né, de preservação da população. Mas a questão penal, que nós estamos agora já com certa tranquilidade, já com aviso da população ciente de tais produtos, da existência de tal elemento químico, nós vamos agora sim mais nos preocupar com a questão penal e aí sim, em algum tempo, tentar achar alguma responsabilização sobre o evento.
Até agora, a Polícia Civil confirmou 11 casos da chamada síndrome nefroneural. Um deles morreu em Juiz de Fora, onde estava internado na semana passada, Lívia. Além dos pacientes internados em Belo Horizonte, há um em São Lourenço e outro em Viçosa. Segundo o delegado Flávio Grossi, uma série de perícias ainda estão sendo realizadas. Até esse momento, a Polícia Civil de Minas Gerais ainda está tentando entender a linha de acontecimentos aí para conseguir identificar o momento da contaminação e só então ser capaz de apontar culpados e responsáveis aí por tudo que aconteceu. Lívia.
Letícia, vamos acompanhar os desdobramentos destas investigações. Muito obrigada pelas informações. E donos de veículos que pagaram o DPVAT antes da redução dos preços poderão pedir reembolso a partir desta quarta-feira. Beatriz Manfredini.
Os proprietários de veículos que pagaram os valores antigos do seguro obrigatório DPVAT poderão pedir o reembolso a partir desta quarta-feira. Antes, donos de carros de passeio precisavam pagar R$ 16,21 ao seguro e, proprietários de motocicletas, R$ 84,58. Com a redução dos preços aprovada na última quinta-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o valor do DPVAT passa a ser de R$ 5,21 para automóveis e R$ 12,25 para motos, uma diminuição de 68% e 86% em relação aos preços do ano passado. De acordo com a seguradora líder responsável pelo DPVAT, o ressarcimento poderá ser solicitado pela internet, através do site restituição.dpvatsegurodotrânsito.com.br. Para fazer o pedido, serão necessários CPF ou CNPJ do proprietário, RENAVAN do veículo, data e valor de pagamento a ser reembolsado, e-mail, telefone e dados bancários para depósito. A restituição será feita diretamente na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo em até 2 dias úteis.
mais informações da Beatriz. Então, se você já pagou o seguro DPVAT, não deixe de pedir o reembolso. Agora são 4 horas e 53 minutos. O setor de delivery em São Paulo tem nova tendência. As cozinhas voltadas apenas para a entrega. Quem mostra pra gente é o Victor Moraes.
O mercado de delivery em São Paulo é gigante e não dá só grana para os aplicativos de entrega. Esse segmento, já consolidado, criou um novo formato de operação chamado Dark Kitchen ou Cloud Kitchen, que são cozinhas profissionais que alavancam a entrega de restaurantes. Dessa ideia surgiu um novo modelo, que é chamado de Kitchen as a Service. Eu fui conhecer uma cozinha em São Paulo e me deparei com uma mega operação, administrada por uma startup e que tem uma estrutura compartilhada por diversas marcas e especialidades gastronômicas. No Brasil, a startup que está fazendo isso é a Mimic, que recebeu um aporte financeiro de $9 milhões. O CEO da companhia, Jean-Paul Marum, explica que o objetivo não é só oferecer o espaço da cozinha, mas a solução de delivery para uma marca.
Então a Mimic tem, ela monta a cozinha, contrata as pessoas, aprende o processo de produção da comida e ela executa esse processo de produção. Então quando a gente fala que a gente coloca talvez tecnologia nesse processo, a gente tem um processo realmente de especificidade do alimento, ou de engenharia de alimentos, que permite que a gente possa realmente colocar uma experiência na porta do cliente que seja igual ao de um restaurante, né? De dar atenção para o cliente da mesma maneira que ele teria se ele estivesse num restaurante. Então, a nossa razão de existir é essa. Então, a gente pega um produto muito bom, né? De marcas muito boas que são nossos parceiros, né? E a gente faz pequenos ajustes para que esse produto possa viajar melhor e chegar melhor na mão do cliente.
Um dos parceiros que a Mimic escolheu para trabalhar junto com ela foi a hamburgueria Pets, que nasceu no começo do ano passado. O criador da marca, Henrique Azeredo, conta que esse novo modelo de delivery veio para revolucionar o mercado paulistano.
O mercado ele é bem agressivo, cara. Quando a marca começou a ficar famosa assim, esses aplicativos vêm, quanto você quer de dinheiro para fechar com a gente, eles querem muito a exclusividade, então vem mesmo com grana, né? Mas, cara, a gente queria o melhor para o produto, não queria grana, né? E a Mimic foi essa alternativa aí que para nós foi o que a gente estava sonhando, né? Eles chegaram e falaram assim, nosso core business é fazer o delivery da melhor maneira.
Vendo essa reportagem, deu até fome. Se você quiser rever qualquer reportagem ou assistir o jornal, é só acessar Jovem Pan News no YouTube. E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Eu te espero amanhã, às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Amigos da Jovem Pan, o Palmeiras está nos Estados Unidos, já chegou à Flórida para a pré-temporada 2020. O Verdão que no dia 15 terá pela frente o Atlético Nacional da Colômbia e no dia 18 o New York City. Dois amistosos, o torneio amistoso da Flórida, que também tem a participação do Corinthians. Corinthians, Palmeiras, New York City e Atlético Nacional da Colômbia. São dois testes aí para o professor Vanderlei Luxemburgo dar rodagem à sua equipe e também armá-la para a temporada 2020, que começa já no dia 22 de janeiro, já nesse próximo dia 22, pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras terá pela frente o Ituano. E sobre as informações do mercado da bola pegando fogo, né? Janela de transferências, de acordo com o jornal turco Yeni Akiti, o Palmeiras teria consultado o Barcelona pelo meia Arda Turan, que está emprestado ao Istambul Başakşehir e pertence ao Barcelona. O meia turco, né? Que, de acordo com esse jornal, o Palmeiras tem interesse na sua contratação. Uma estrela do futebol internacional que pode chegar ao Palestra. Então é isso. Qualquer novidade do Palmeiras, a gente retorna aqui na programação esportiva da Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.